A gente começa a ouvir agora algumas das autoridades presentes, né? Daqui a pouquinho a prefeita Sayonara vai estar aqui com a gente, mas agora quem está aqui é a Soraya Curcio de Brelato, vice-prefeita, estava respondendo pelo município aí nas primeiras semanas, enquanto a Sayonara se recuperava da Covid-19, já está tudo bem com ela, graças a Deus. Soraya, seja muito bem-vinda aqui a esse nosso novo espaço, pelo menos nessa quarta-feira, nesse dia do aniversário. Parabéns aí também pelo aniversário do município.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Tiago, Ney, bom dia a todos os que estão lá no estúdio. Para nós é uma satisfação recebê-los aqui no Passo. Sabemos da importância da Rádio Cruz de Malta também na história de Lauro Milha. E para nós é muito importante que vocês estejam aqui. São 64 anos de emancipação político-administrativa. Estar à frente do município juntamente com a Sayonara é um motivo de orgulho, sim, mas também de muita responsabilidade. Sabemos os desafios que nos esperam, mas estamos preparadas e com muita vontade e disposição para trabalhar pelo nosso município e pelos nossos munícipes.
Soraya, uma pergunta até que eu já te fiz antes, outras pessoas devem já ter te feito em semanas atrás também. 64 anos de emancipação no município e é a primeira vez que Lauro Miller é comandada por duas mulheres. O quão é representativo isso para o município?
Eu vejo que tem um diferencial, até mesmo na região, as pessoas acabam, né, questionando como que é isso, porque não é uma mulher só, são duas mulheres, né? Para nós, assim, eu encaro como normal, porque o meu dia a dia sempre foi de desafios, eu estive à frente de outros trabalhos, né? Trabalhei por muito tempo como gerente regional do SESI também. Isso nos dá, assim, uma certa, digamos assim, uma certa coisa rotineira. Não é por ser mulher que a gente vai fazer diferente, não. Nós somos diferentes, eu acho, porque Deus nos fez diferentes, nos fez mais sensitivas, mais mães mesmo, e isso acho que dá um olhar mais humano para Lauro Miller. Mas os compromissos, a responsabilidade é a mesma.
E, Soraya, também é importante destacar nisso de participação feminina que isso vem junto numa questão do próprio legislativo, né? Que agora também tem duas vereadoras, né? Então, temos duas no executivo, duas no legislativo. Antes nós tínhamos apenas a vereadora Ema, né? Só no legislativo. Enfim, essa representatividade feminina na própria política lauruminense a gente está vendo aumentar.
Eu acho legal isso, Eduardo, porque dá um empoderamento para as mulheres e um encorajamento para que as outras também possam ter, sim, coragem de vir e participar da vida pública. Lauro Miller já teve duas mulheres no legislativo, né? Porém, agora, além de duas mulheres no legislativo, temos duas mulheres no executivo. Isso é muito bom. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por ter sido parceira da Sayonara em todo o processo. Aquilo que você falou ali no início, infelizmente ela não pôde estar conosco no dia da posse. Foi uma situação bem atípica, indesejável, mas para a honra e glória do Senhor, ela está bem, está se recuperando. A gente sabe que essa recuperação é lenta, a gente sabe as sequelas que Covid deixa na pessoa, e com a Sayonara não foi diferente, mas ela tem sido guerreira como sempre foi, desafiadora até, e tem se esforçado para fazer o papel dela aqui. Já subiu as escadas que a gente esperava com muita expectativa. Então só temos que agradecer a Deus pela recuperação dela.
Soraya, eu queria que, pegando um pouquinho mais de outro campo, queria que você comentasse um pouquinho mais da tua história com o Lauro Miller mesmo, da trajetória profissional, da origem da família, de todo mundo por aqui, quando que chegou, né, em Lauro Miller. Enfim, queria que relembrasse um pouquinho da sua relação, da relação da família com o nosso município.
Os meus pais não nasceram aqui, né? Meu pai era de Florianópolis, a minha mãe é de Gravatal, num bairro ali chamado Pouso Alto. O meu pai veio para Lauro Miller porque jogava futebol, juntamente com outras pessoas, né?
Era natural naquela época, né?
Muito, e vinha a carbonífera catarinense, não, carbonífera Barro Branco, ela trazia as pessoas, ela dava emprego se eles fossem bons no futebol. Não precisava nem ser bom trabalhador, mas se saísse bem no futebol, eles tinham um emprego garantido. Então foi o caso do meu pai, meus tios, primos. E chegou aqui, a mãe tinha vindo também para morar com uma prima dela. Pouso Alto é interior, era trabalho de roça, e a mãe veio então para ficar na casa dela e trabalhar na casa da dona Alice. Saudosa dona Alice, que também trabalhava no Correio. E aqui eles se conheceram, constituíram família. Eu sou a terceira filha de uma família de seis filhos, sou a primeira mulher, somos em três homens e três mulheres. Tenho irmãos Walter Filho, que participa até com uma certa frequência na Rádio Cruz de Malta. Começou a sua atividade também profissional aqui na Rádio Cruz de Malta. Temos o Beto, que trabalhou no BESC durante muito tempo, bastante conhecido. Abaixo de mim vem a Sarita, que trabalha com educação, está aposentando agora, é em Tubarão, ela mora. A Sayonara, casada com o Luizinho, que é parceiro de vocês aí na rádio, né? E o meu irmão caçula, que é o Ricardo e que é professor de educação física em Içara. Essa é a nossa família. Aos 16 anos, eu tive meu primeiro emprego na Carbonífera Catarinense, então empresa Barro Branco, né? Como telefonista. Uma experiência bem difícil, porque eram equipamentos diferentes. Vocês que são jovens não fazem ideia do que era uma central telefônica. Quando começava a escurecer, que vinham as trovoadas, eu já ficava toda apavorada. Dava cada estouro e aquela máquina saía faísca por todos os lados. E a gente, o lugar mais perto que eu ia parar era quase no meio da rua, porque eu saía literalmente dentro da telefônica. Essa telefônica fica ali hoje, onde aquela rótula, aqui perto do CTG... Tinha uma casa de madeira, ali era telefônica. E eu realmente, por muito medo, eu tive que sair. Eu trabalhei durante 5 meses ali. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar no SESI. No SESI eu entrei como servente e como merendeira. Eu dividia uma jornada de 8 horas com uma amiga minha que trabalhou também, se aposentou no SESI, a Ana Lúcia Alves Del Prato. Eu trabalhava 4 horas e ela por 4 horas. E a gente ganhava meio salário mínimo na época. E depois disso eu fui passando por diversos cargos no SESI, supervisora de curso, auxiliar de dentista, auxiliar administrativo, até chegar à coordenação na época. E depois cheguei a gerente regional, nós trabalhávamos desde aqui, né, desde Lauro Miller até Imbituba, passando por Tubarão. E foi uma experiência gratificante, saí do SESI com 26 anos de trabalho. E acho que foi uma jornada assim... que eu só me orgulho, um trabalho muito feliz, uma empresa maravilhosa.
Ô, senhora, queria que comentasse um pouquinho sobre o SESI, porque eu vejo que pessoas mais, outras pessoas que são mais velhas do que eu, que elas falam muito do trabalho do SESI. Quem é mais jovem como eu, talvez não lembre muito do que era o SESI aqui em Lauro Miller. O que fazia aqui na região, qual era o trabalho de vocês por aqui?
O SESI, Serviço Social da Indústria, ele se estabeleceu em Lauro Miller em função do carvão. Então, o carvão, para nós, ele tem uma história maravilhosa. Nós temos que, assim, muita coisa veio para cá por causa do carvão, né? Então, eu lembro na época, quando meu pai trabalhava no escritório da Carbonífera, era uma sala enorme e um escritório, assim, eu não sei se tinha mais de 50, 60 mesinhas, uma atrás da outra e uma ao lado da outra, com aquelas máquinas de escrever, né? E o SESI vinha para prestar serviço aos trabalhadores da indústria. Então, ele trabalhava com prestação de serviço odontológico, serviço médico, serviço de educação infantil, cursos populares na época, né? Curso de corte e costura, tricô. Tínhamos os clubes de mães também. O SESI foi pioneiro em trazer clube de mães para Lauro Miller. Grupos de jovens. E depois ele foi mudando um pouco, mas a origem do SESI aqui foi nesse sentido. Assim. Tínhamos também o mercado do SESI, que o objetivo era vender os alimentos a preços menores, subsidiados. Depois também tivemos a satisfação de implantar aqui a farmácia do SESI, né? Então, o SESI tem teve uma presença muito grande e significativa aqui em Lauro Miller e na vida das pessoas.
Senhora, queria que comentasse um pouquinho também sobre a tua trajetória política, desde o período que foi vereadora, ocupou cargos na prefeitura, até esse momento como vice-prefeita.
Então, Eduardo, quando a gerente do SESI se aposentou, que foi a dona Nazilá, muito conhecida de todos, eu assumi a coordenação do SESI em seu lugar, a princípio para ser só temporário, fazer uma transição, mas fui ficando. E desse período que eu entrei no SESI até eu assumir a coordenação, passaram-se apenas 5 anos. E quando eles me convidaram para ficar na coordenação do SESI, eu disse para eles o seguinte: se eu não precisar fazer papel de política partidária, eu fico no SESI. Porque a Nazilá tinha uma atuação bastante forte na política e eu não gostava de política. Então eles disseram que não e até gostariam que fosse assim. Mas, para surpresa minha, eu estou aqui hoje vice-prefeita. Eu acho que a minha atuação na política ela se intensificou mais com a participação do meu saudoso marido, Tadeu Librelato. Ele foi se envolvendo, né, depois que ele comprar uma empresa aqui de refratários, ele foi se envolvendo com a vida do dia a dia da cidade e, consequentemente, na vida política. E aí ele foi candidato a prefeito, a gente estava junto, não teve êxito naquela ocasião, acho que foi no ano de 2000. Depois, no próximo pleito, ele foi candidato a vice com o Nestor Esprícigo. Eles se elegeram. Eu fui convidada para estar na Secretaria da Saúde, onde eu permaneci de 2005 até 2008. E o Tadeu veio falecer no período em que era vice-prefeito, com apenas um ano e nove meses de exercício do mandato, ele faleceu. Com a morte dele, as pessoas passaram a transferir para mim aquilo que ele faria, que seria um possível candidato a prefeito na eleição, no próximo pleito eleitoral. A gente, até por já estar envolvida, todas as vezes que ele participou, eu aceitei o desafio, o pessoal pegou junto, uma turma maravilhosa, e nós não tivemos êxito, né? Enfim, mas eu... No próximo pleito, eu disse, eu não vou candidata a nada. A gente foi para o Cruz de Malta fazer a convenção, saí de lá candidata a vice-prefeita, a vereadora, desculpa. Enfim, assim foi, me elegi vereadora, fiquei 2 anos na Câmara. O Fabrício me convidou para vir para assumir chefe de gabinete e na sequência, assim, já assumi, acho que depois de um mês, 45 dias, eu assumi a Secretaria de Administração. E fiquei até outubro, do final do mandato do Fabrício, quando voltei para a Câmara, porque foi ali que eu comecei e gostaria de concluir aquela legislatura na Câmara. Foi uma experiência muito interessante. A gente sabe da diferença dos dois poderes, mas que todos os dois são imprescindíveis na vida do cidadão.